Sem riso nem alegria, o Brasil chega a meados de fevereiro com 240 mil mortos pela Covid-19. O carnaval foi cancelado, mas tem gente comemorando clandestinamente, ajudando a espalhar o vírus por aí. Eu sou o Antônio Mami, esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira de carnaval, 15 de fevereiro de 2021. Um carnaval diferente, sem blocos na rua e sem desfile. Um carnaval sem ter o que comemorar, em meio a uma pandemia que já matou 240 mil pessoas no Brasil. Mesmo assim, muita aglomeração está sendo registrada em várias partes do país. Hoje, a Vigilância Sanitária de São Paulo informou ter fechado 11 estabelecimentos. Disse que aplicou mais de 20 multas ao longo do fim de semana por desrespeito à quarentena no estado, incluindo aí bares, baladas e festas clandestinas. E não é só em São Paulo que estão sendo registradas aglomerações de carnaval. Se houve aí a polícia desmantelando uma festa clandestina em Barra de São Miguel, Alagoas. Dispersando um bloco de rua em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Fechando um bar na capital fluminense.
Esses são só alguns áudios registrando a ação da polícia para acabar com aglomerações clandestinas no carnaval. Tem ainda outros registros em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. No Rio, o prefeito Eduardo Paes chegou a dizer que a Polícia Militar e a Guarda Municipal iam fazer uma briga de gato e rato com os foliões. Montou comboios policiais em pontos turísticos do Rio, fez monitoramento em redes sociais. Mas a fiscalização não foi suficiente para impedir que as pessoas se reunissem para pular o carnaval em plena pandemia. Regiões boêmias da Zona Sul, Carioca, por exemplo, como o Leblon, ficaram cheias durante a noite e nos fins de semana. No Complexo da Maré, uma escola chegou a ser palco de um show lotado do cantor Belo. Os bate-bolas são tradicionais cortejos que se reúnem anualmente na zona norte e oeste da cidade, saíram normalmente.
Bom, desde meados do ano passado, quando a pandemia de Covid-19 já assolava o Brasil, o país discutia sobre o que fazer com o carnaval de 2021. O motivo é simples. Blocos, bailes e festas são bombas de contágio do novo coronavírus. São eventos supertransmissores da doença.
Ao longo da pandemia, cientistas se debruçaram sobre o fenômeno dos indivíduos ou eventos que têm um papel decisivo no espalhamento da doença. Em 2020, um único homem foi responsável por infectar 102 pessoas ao frequentar baladas numa única noite. Isso aconteceu na Coreia do Sul. Em condições normais, uma pessoa pode contaminar várias outras. E festas de carnaval aumentam drasticamente essa possibilidade. As pessoas não usam máscaras, pelo menos não essa máscara de proteção. Ficam muito perto umas das outras. Falam alto entre si, cantam, bebem, se esbarram, se beijam, se abraçam. Um prato cheio pro vírus.
As festas de carnaval desse ano estavam marcadas para começar no dia 13 de fevereiro, para durar até dia 17, quarta-feira de cinzas. Mas como já era de se esperar, as comemorações foram adiadas em todo o país. As folgas de segunda e terça-feira de carnaval foram canceladas na maioria dos estados. Cidades com festas tradicionais, como Rio de Janeiro, Recife, Olinda, Salvador, São Paulo e Belo Horizonte, cancelaram seus carnavais. E nesse momento de alta da pandemia que o país está atravessando, estão em vigência decretos de prefeituras proibindo o funcionamento de casas noturnas e restringindo horários de bares, além de ações específicas para evitar os festejos de carnaval.
Tem gente que inclusive defende que ter mantido o carnaval de 2020 foi um erro. Quando o carnaval foi comemorado pela última vez, a partir de 22 de fevereiro do ano passado, a China tinha mais de 80 mil pessoas infectadas pelo coronavírus. Países da Europa e da Ásia anunciavam números alarmantes de infectados e já começava ali a se formar um consenso de que nenhum país conseguiria ficar imune ao vírus. No Brasil, então o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta recomendava em entrevistas que foliões mantivessem a chamada etiqueta respiratória, botando a mão na frente da boca antes de tossir, num bebê no mesmo copo, por exemplo, e lavar as mãos sempre que possível. Mas não teve nenhuma ação oficial de autoridades para evitar possíveis contágios de Covid no país.
e na época não tinha informação de que o vírus circulava no Brasil. O primeiro caso de Covid no país foi confirmado um dia depois da quarta-feira de cinzas, em 26 de fevereiro. Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia. E no dia 12 daquele mês, a primeira morte pela doença foi registrada por aqui.
Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que foi divulgado em maio do ano passado, mostrou que o coronavírus circulava no país desde o início de fevereiro de 2020. Isso 20 dias antes da confirmação oficial do primeiro caso. Mas, como Antônio disse, naquela época ninguém tinha essa informação.
Como a gente sabe, a vacina é o único fármaco que previne a Covid-19. Então, até que todo mundo esteja vacinado, a melhor prevenção contra a doença é o isolamento social e o respeito a protocolos sanitários, com uso de máscaras e higienização constante das mãos.
Essa não é a primeira vez que a gente está discutindo festa no meio da pandemia. Aliás, segundo especialistas, a gente está pagando agora a conta das festas da virada de ano. Pessoal indo para a praia, viajando, se aglomerando. Um levantamento publicado pelo site Poder 360 mostra que o contágio costuma disparar depois de feriados. Depois do Ano Novo, por exemplo, o aumento no número de infectados foi de 51%.
Ontem, domingo, o Brasil atingiu a média móvel de 1.105 mortes diárias por Covid, o maior número desde o começo da pandemia. São mais de 1.000 mortes por dia há 25 dias. E não há expectativa de baixar. No começo de março, a gente vai medir os impactos dessas aglomerações clandestinas de carnaval.
Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro promoveu uma pequena reformulação ministerial. O Onyx Lorenzoni deixou o Ministério da Cidadania e assumiu a Secretaria-Geral da Presidência, que fica no Palácio do Planalto. E a pasta que ele comandava foi para as mãos do João Roma, um deputado do Centrão. Quem vai contar essa história para a gente é a Fernanda Boldrin, redatora aqui do Nexo. Fernanda, quem é o João Roma e em que contexto ele foi nomeado para ser o novo ministro da Cidadania do governo Bolsonaro?
João Roma Neto tem 48 anos e é de Recife. Ele é deputado federal pelo Republicanos da Bahia, onde tocou a carreira política. Roma chegou a presidir a ala jovem do antigo PFL, o atual DEM, e passou também por cargos secundários no governo federal durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Já no início dos anos 2000, ele foi chefe do escritório baiano da Agência Nacional de Petróleo. E na década seguinte, virou chefe de gabinete da Prefeitura de Salvador durante a gestão do ACM Neto, que agora é ex-prefeito e é também presidente do DEM. O Roma deixou o posto na prefeitura em 2018, quando se elegeu para o seu primeiro mandato como deputado federal pela Bahia. Ele se candidatou pelo Republicanos e contou com o apoio direto do ACM Neto. Essa relação entre o Roma e o ACM Neto levou o deputado Rodrigo Maia, do DEM, do Rio, a sugerir que o ex-prefeito de Salvador tinha entrado num toma lá da cá com o Planalto. Nas eleições do Congresso, agora em 1º de fevereiro, o ACM Neto liberou a bancada do partido para votar em Arthur Lira, candidato do Centrão e do Bolsonaro para presidir a Câmara. Isso causou revolta no Maia, que trabalhava pela candidatura do MDBista Baleia Rossi. Em nota, o ACM Neto classificou a ida de João Roma para o ministério como lamentável e disse que a escolha do Planalto pelo deputado reforça sua certeza de que se manter distante do governo federal é o caminho a ser trilhado. O ACM Neto, dessa declaração, é o mesmo que já disse antes que não descarta apoiar Bolsonaro em 2022. Lembrando ainda que ele é o presidente do DEM, partido que ocupa dois ministérios no governo Bolsonaro. Bom, como ministro da Cidadania, o Roma vai agora ser responsável por comandar a área social do governo. A função é bastante cobiçada entre os políticos, porque inclui a gestão de programas como o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, caso o programa venha a ser recriado.
E, Fernanda, que lugar o Centrão ocupa hoje na máquina pública durante o governo Bolsonaro?
A nomeação de João Roma para a pasta da Cidadania abre mais espaço para o Centrão na esplanada dos ministérios. O grupo é conhecido por unir diversos partidos a fim de ter maior poder de barganha frente ao governo federal e, assim, garantir mais acesso a recursos e cargos na máquina pública. Em troca, o bloco promete apoio a projetos de interesse do governo e votos necessários para impedir avanços de pedidos de impeachment. Bolsonaro assumiu a presidência com o discurso de que não negociaria cargos em troca de apoio político, o que ele chamava de toma lá, dá cá. Mas ainda na primeira metade do mandato, o presidente passou a se fiar no apoio político do grupo para fortalecer sua base de apoio no Congresso e se blindar de um eventual processo de impeachment. Desde o ano passado, indicados pelo Centrão passaram a ocupar uma série de cargos no governo. Bolsonaro chegou, por exemplo, a recriar o Ministério das Comunicações, colocando no comando da pasta o deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. Membro do Centrão, Faria também é genro do apresentador e empresário Silvio Santos, do SBT. O bloco vem ganhando cada vez mais destaque. Conseguiu eleger Arthur Lira para comandar a Câmara com o apoio de Bolsonaro. E agora é central para manter a estabilidade do governo. Um ponto para observar agora é que o Centrão não deve ficar satisfeito apenas com o Ministério da Comunicação e agora com o Ministério da Cidadania. Eles querem mais espaço. Vamos acompanhar como o Planalto lida com essas demandas.
Valeu, Fernanda. O texto dela você encontra amanhã no nexojornal.com.br.
Morreu no sábado o ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, que ficou 10 anos no poder. Peronista que implementou uma plataforma neoliberal na economia nos anos 90, ele também ajudou a moldar as relações entre Brasil e Argentina como as conhecemos hoje. Quem explica pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. Morreu no sábado, em Buenos Aires, aos 90 anos, o presidente da Argentina, Carlos Menem. Ele governou o país por 10 anos, de 1989 até 1999. E nesse período desempenhou um papel importante para o Brasil. Eu conversei hoje cedo com um professor de relações internacionais que pesquisa exatamente isso. Maurício Santoro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez a tese de doutorado dele em cima do governo Menem. O Santoro cita três aspectos que marcaram a relação com o Brasil nesse período. O primeiro deles é o pontapé inicial no Mercosul. Embora as tratativas para a formação do bloco já viessem desde os anos 1980, foi Menem do lado argentino e Collor do lado brasileiro que deram o formato atual do bloco, fundado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que com o tempo passou a contar também com a participação de todos os países da América do Sul. Só a Venezuela que está suspensa hoje. Outro reflexo que a gestão de Menem teve no Brasil foi a assinatura dos acordos, que ajudaram a impedir que os dois maiores países da região entrassem numa corrida nuclear no período imediatamente posterior ao fim das ditaduras. Argentinos e brasileiros são competitivos em muitas áreas, mas graças à ação de seus presidentes e de seus diplomatas nesse período, a questão nuclear é pacífica desde então. Por fim, o Brasil se beneficiou da decisão de Menem de manter o dólar e o peso pareados em um para um ao longo do governo dele. Essa política tornou mais fácil para os argentinos importar produtos do que produzi-los no país. Por isso, nos anos 1990, a Argentina se tornou o segundo maior destino das exportações brasileiras, atrás apenas dos Estados Unidos. Os 10 anos de Menem atravessaram os mandatos de quatro presidentes brasileiros, Sarney, Collor, Itamar e FHC. Ao longo de uma década, ele marcou a história argentina e também a história da relação da Argentina com o Brasil.
Das aglomerações no carnaval da pandemia, passando pelo centrão no governo Bolsonaro e fechando com as relações entre Brasil e Argentina no governo Carlos Menem, Durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com essa.